Olá, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Mostra o Teu Negócio. O meu nome é Maria Barbosa e estive à conversa com a Andrea Correia, a jovem empreendedora por trás da empresa Cuscuz de Terra. A Andrea tem tudo para ser uma grande embaixadora da gastronomia cabo-verdiana e está a dar à comunidade na diáspora a oportunidade de se sentir um pouco mais próxima de Cabo Verde. Fiquem connosco e venham daí acompanhar-nos nesta conversa. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it. Então tens Andrea e o teu apelido?
Correia.
Correia, muito bem. Eu estive a procurar aqui de umas informações sobre ti, confesso que encontrei pouquinho, portanto não tenho muitas perguntas preparadas porque acaba por surgir no momento também, acho que não há grande problema com isso, mas se a dada altura tu sentires que há algo que eu não te pergunto, mas que achas que é importante dizer, está completamente à vontade e diz aquilo que para ti também for importante de passares e para que quem nos possa ouvir, ler, te conheça melhor. Então, Andrea, ora bem, tens 22 anos?
Não, tenho 23 anos.
Já tens 23. Eu... muitos parabéns então.
Obrigada.
Eu vi que o teu restaurante é Amadora?
Tenho uma na Amadora e uma em Montevão. Tenho dois restaurantes.
Ah, tens dois?
Sim, um é mais da Amadora agora quando abri a segunda loja, que é maior e é assim, restaurante, um de mais parte de snack, só para as pessoas tomarem pequeno almoço, lancharem e fazer alguns petiscos, por exemplo, na loja da Amadora só tem cuscuz e cachupa refogado, os pastéis, as montras. E na loja de Montevão, que na loja que é restaurante, temos todos os pratos típicos de Cabo Verde.
Ok, então podemos começar se calhar um bocadinho por te conhecer. Tu nasceste onde, Andrea?
Eu nasci em Cabo Verde, Vim para Portugal com 6 anos e desde aí então estou em Portugal.
Vieste viver para que zona de Portugal? É na Amadora que tu vives?
Agora vivo no Cacém, mas quando eu vim para Amadora, mais conhecido que o bairro Cova da Moura.
Uhum.
Agora mudei um pouco assim há praticamente 3 anos.
Ok, e vieste com toda a tua família? Ou estás...
Não, eu vim para Portugal vim fazer tratamento. Porque eu tinha problemas nos rins, vim eu com a minha mãe. Agora, quando vim para Cacém, vim para a minha casa, moro sozinha.
Ok, tens irmãos?
Tenho 3 irmãos e uma irmã.
Ok. Muito bem, sim senhora. E diz-me uma coisa, tu estudaste então só cá em Portugal?
Sim, estudei primeiro ano em Cabo Verde, mas praticamente não estudei porque eu depois fiquei doente, passei o ano letivo inteiro quase internada, então vim começar o primeiro ano novamente em Portugal.
Ok, e qual é a tua formação já agora, se quiseres partilhar também?
Eu estudei apoio à gestão em empresas.
Boa, ok. E é por isso que te lançaste neste projeto ou foi uma coisa que aconteceu por outro motivo?
Foi uma coisa que aconteceu mesmo, porque eu depois de fazer 12º ano não entrei na faculdade, mesmo por, eu acho que foi por opção própria, porque era o sonho da minha mãe meter-me na faculdade, mas eu já sentia que eu não tinha mais cabeça para a escola, era que seria mais desperdício de dinheiro. Então fui trabalhar, trabalhei, até um dia, olha, surgiu o cuscuz de terra de um dia para o outro, porque não era uma coisa que estava programada, não era nada planejado, simplesmente eu sabia fazer cuscuz, eu adorava comer cuscuz e os meus amigos gostavam dos meus cuscuz, então eu fazia para eles, mas depois chegava uma certa altura que eu não conseguia perder o meu dia de folga para estar a fazer amigos cuscuz, porque eu queria apenas descansar. Então eles pediam para eu vendê-los. Olha, depois um belo dia disseram, porquê que não vendes cuscuz?
Muito bem. Então olha, tu vieste com 6 anos de Cabo Verde, ou seja, tu aprendeste a fazer cuscuz à moda de Cabo Verde em Portugal. E com quem? Quem é que te ensinou?
Aprendi com a minha mãe, com com as minhas tias, com os meus avós, porque eles depois vieram para Portugal. A minha família quase toda está aqui. Então, eu quando sentia vontade de comer alguma coisa, eu pedia à minha mãe, mas ela metia-me a fazer.
Okay.
Porque ela trabalhava, chegava a casa cansada, é meio tradicional.
Uhum.
E que as comidas tens que aprender para fazer, é para comer. E foi assim, e eu adorava cuscuz. Eu acordava às 6 da manhã, pedia cuscuz para tomar pequeno almoço. Chegava da escola, pedia cuscuz. Eu adorava cuscuz.
Bem, sim senhora, é incrível. E olha, isto do teu percurso, trabalhaste em quê quando acabaste o 12º ano?
Trabalhei sempre na restauração. Trabalhei na Bonetra, que é uma empresa de comida saudável. Depois saí de lá, fui para o McDonald's. Depois saí do McDonald's, ainda não tinha saído, e fui arranjar os trabalhos, estava no McDonald's e fui para as despesas também. E depois, entretanto, no meio desses dois trabalhos, surgiu o Cuscuz de Terra.
Ok, muito bem. Então, tu começaste o Cuscuz de Terra com 21, 22 anos?
21.
Ok. E qual foi para ti a maior dificuldade a criar este projeto? Porque trata-se de uma empresa, não é? Podemos considerar-te como uma empresária. Tens sociedade com alguém? É um negócio totalmente teu? Como é que foi esse processo mais burocrático, digamos assim?
Eu não senti tanta dificuldade, porque eu deixei o meu trabalho, eu comecei a fazer cuscuz em casa. Eu fazia cuscuz em casa, eu ia por metas, por exemplo, eu fazia cuscuz e disse assim, Andréia, quando começares a fazer X cuscuz por dia, durante um certo período de tempo, deixas de trabalhar. Então eu cheguei a esse objetivo, que é fazer uma certa quantidade de cuscuz durante uma certa quantidade de tempo, para garantir que eram fixos as minhas clientes. E, não, e às vezes sempre ultrapassei esse objetivo. Então, quando ultrapassei, deixei de trabalhar. Depois fiquei a fazer em casa. Fiz cuscuz em casa, só que cada vez mais eu tinha mais pessoas a aderirem o meu negócio. Então eu estava a ficar com a minha casa pequena, para o tamanho de encomendas que eu tinha, e eu não estava a dar resposta ao número dos clientes que eu tinha. Eu disse, não, André, tens que ver o que é que tu vais fazer. E a única solução que eu disse, olha, é abrir um espaço e meter pessoas a trabalhar, porque na minha casa não me sentia segura de vir meter pessoas a trabalhar aqui, depois podia acontecer algum acidente, e disse, vamos com calma. Depois comecei a procurar loja, pedi ajuda dos meus amigos, familiares, para procurar loja. Quando encontrei loja, meti férias. Tirei um mês de férias para relaxar a cabeça e pensar mesmo naquilo que eu queria fazer. Fui para Cabo Verde. É o que eu mais adoro fazer, porque lá todos os meus planos encaixam-se. Fui para Cabo Verde, voltei e disse, não, é isso que eu quero. E depois eu fiquei a pensar, fiquei a perguntar às pessoas como é que é para abrir uma empresa, o que é que compensa mais. Depois eu tinha um amigo e eu abri logo uma empresa, porque eu pensei, 2 dias as coisas podem não correr bem. E depois, se eu ficar com dívidas, eu tenho a minha casa comprada, o meu carro comprado, depois posso perdê-los. Então eles disseram, então abre uma empresa, se tu ficares com dívida, a empresa fica com dívida. Se a empresa não correr bem, se o negócio, como é a primeira vez, eu não sabia de nada, era tudo um risco. Se o negócio não correr bem e ficar a dever fornecedores, como é que vai ser? Eu fazia toda essa pergunta. Então fui lá no cartório e eles disseram, mas valia abrir uma empresa e ficava com a empresa e eu tinha a minha vida pessoal e a empresa tinha a sua vida. Eram duas coisas diferentes. Então optei por abrir uma empresa e não me arrependo de nada.
Mas André, sabes que é curioso, porque cuscuz, eu pelo menos penso, um bind de cuscuz, não é? Acho que é assim que se diz, não tem um custo assim muito elevado, ao ponto de substituir um salário em qualquer uma destas empresas que tu referiste, que andará sempre à volta de uns, sei lá, 600, 700 euros por mês.
Sim, por, isso é uma coisa que ainda digo, muito, porque quando eu comecei isto, praticamente não tinha ninguém que fazia essas coisas, entregar cuscuz na casa das pessoas, porque eu fazia como a Telepizza, ligavam-me e fazia cuscuz quente e ia entregar.
Uhum.
Isso não tinha, porque as pessoas, a maioria dos cafetinos pensavam, ah, isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro, porque eu tenho amigas da minha mãe que chegavam na minha mãe, a tua filha é maluca, deixou o trabalho e tem renda para pagar e vai vender cuscuz e donetes. Donetes é um bolo tradicional de Cabo Verde. Eu fiquei a pensar, mas porquê que as pessoas dirigem assim para o meu trabalho se eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ficar com o meu dinheirinho? E eu ficava sem perceber porque as pessoas tinham aquela ideia que cuscuz, mesmo meu pai chegou um dia e disse-me que cuscuz não dá dinheiro.
Mas então ajuda-nos aqui a entender, por exemplo, disseste que ias atuando por metas e achei também isso muito interessante e vê-se que tens uma organização de negócio assim bastante vincada, ou seja, o que é que, qual era a quantidade de cuscuz que tu fazias e a que preço é que tu os vendias, se for importante dizer, também se não tiveres que dizer, não digas. Para realmente isso te dar lucro, sendo que tu fazias as entregas, ou seja, não sei se ias de carro, se não, mas tinhas também custo de gasolina, não é? Portanto, que quantidade de cuscuz é que tu tinhas realmente de fazer para teres lucro? Imagino que era bastante.
Sim, eu chegava de fazer 20 cuscuz por dia, 20 e tal, depois, e não só, fazia turismo, fazia fijoles, pastel, donetes. Entregava. E eu a taxa de entrega cobrava 4 euros a cada cliente. A minha deslocalização.
Okay.
Eu cobrava 4 euros a cada cliente. E os cuscuz, eu tinha cuscuz entre 6 euros a 10 euros. Porque os tradicionais, que é aquilo que mais conhecem, milho, trigo e mandioca, 6 euros. Depois vendia aqueles com canela, com chocolate, marmelada, frutas, depende do ingrediente que o cliente quiser adicionar, 10 euros.
Ok, e eu presumo
depois
que...
Depois eu chegava a fazer 20 a 30 por dia.
E o teu investimento é nesses 20 e 30 diferentes, né? Já que usas diferentes ingredientes, seria sempre abaixo do lucro que depois tu tinhas que ter, não é? A margem.
A base do cuscuz é farinha.
Ok.
Porque farinha, por exemplo, o de milho, compras um saco de farinha, 70 cêntimos no máximo, vou ter vários mais caros, 80 cêntimos, porque há mais barato, é, depende da qualidade, 70 cêntimos. Se for só de milho, eu cobro 6 euros de cuscuz.
Uhum.
E compro a farinha a 70 cêntimos.
Ok. Compensa, sim.
Tem muita margem.
Exatamente.
Tem muita margem.
E tu és, deve ser a única pessoa à face da Terra, pelo menos que eu conheça, que faz cuscuz de chocolate.
Não só, agora muita gente faz cuscuz de chocolate.
Ou seja, pois tu que lançaste esta tendência,
não,
digamos assim.
Eu também não lancei, eu sou sincera, não lancei. Eu vi um jovem, porque eu todos os anos vou para Cabo Verde.
Okay.
E um jovem, ele vendia cuscuz, ele andava na rua a vender cuscuz. E ele tinha cuscuz de chocolate. Então foi nele que eu me inspirei, no sabor. Porque... Eles lá, o que eles fazem para sustentarem essas vendas, cuscuz, pastel, em Cabo Verde, na África. Então eu perguntava-me, porquê que aqui não tem? E depois as pessoas pediam-me para eu fazer, para eu oferecer. Eu dizia, isto realmente é necessário, mas o meu medo é, será que depois de abrir um negócio as pessoas vão querer com a mesma... Com a mesma frequência que querem quando eu ofereço, quando eu faço, vá, compro uns ingredientes, eu vos faço cuscuz. Fiquei naquela dúvida, será? Mas depois eu disse, Andréia, tenta, tu tens o teu trabalho, se não der certo, não der. Eu faço nas folgas, faço antes de entrar no trabalho e tentei, porque aquele miúdo, ele acordava às 5 da manhã para fazer cuscuz, para sair de casa às 6, para ir vender cuscuz nas ruas, para as pessoas também que iam vender outras coisas.
Uhum. Ok, e olha, o cuscuz normalmente acompanha-se sempre com leite, não é?
leite, com manteiga, com chá, consumo. É gosto de vocês. Eu já comi com todas essas coisas.
Tens algum preferido?
Tenho. O meu é de trigo.
Trigo, ok.
O meu cuscuz preferido é de trigo. E sempre será.
Muito bem. Então, aqui também falaste de um aspecto que acho que é importante também de pegarmos, que a tua inspiração veio também do teu regresso a Cabo Verde, ou seja, tu estares em contacto com aquilo que a terra é realmente, não é? É a terra que viu nascer o cuscuz. E saber que tu, que vieste tão pequenina, conseguiste cultivar em ti aquela que é a realidade de vida de Cabo Verde, sobretudo nesta parte gastronómica, e trazer essa força da cultura e da gastronomia cabo-verdiana para hoje em dia ser a representação daquilo que é o teu ganha-pão, não é? E é curioso como é que...
Ganha-pão meu e dos meus funcionários.
Tens quantas pessoas a trabalhar contigo?
A minha mãe mandava-me férias todos os anos para Cabo Verde. Eu sempre tive contato com Cabo Verde. Eu vim muito pequena, mas eu desde pequena que vou para Cabo Verde, então eu nunca perdi a ligação.
Uhum.
Eu vinha de férias e estava a contar janeiro, fevereiro, outra vez, até chegar junho para eu ir embora outra vez.
Uau.
Então eu sempre gostei. Eu este ano não fui para Cabo Verde, fiquei triste por não poder ir para Cabo Verde. Por causa veio esta pandemia e os planos alteraram.
Uhum.
Eu fiquei triste porque ir para Cabo, eu sinto-me bem, sinto-me feliz quando vou para lá. Eu sei que é um mês, depois vai-me embora, mas aquele mês eu não sei explicar. Eu venho vazia, venho cheia de inspiração, porque é um mês, é um país simples, é um país pobre.
Qual é a tua ilha?
Diga?
A ilha em que tu vives?
Santiago.
Ok.
Santiago. E tu vês, eu quando vou, por exemplo, a minha avó ia para a agricultura, ela ia plantar, sem saber se ia dar ou não, se ia chover ou não. Ela e milhares de pessoas que lá trabalham nisso e fazem isso. E todos os dias estavam bem com a vida, não reclamavam de nada, sem dinheiro, sem saber se vão ter para comer amanhã. E eu ia à casa das pessoas complementar, visitar. Por exemplo, na minha casa não tinha esse problema, porque a minha avó tinha a maioria dos filhos aqui em Portugal, então ela tinha a vida estável, basicamente, para quem vive lá tinha a vida estável. Eu ia para a casa das outras tias, outras amigas, vizinhas, e eu via. As pessoas não tinham nada, mas quando tu chegavas lá, tu ou qualquer pessoa tem tudo para te dar, mesmo não tendo nada. Recebem-te com alegria, com aquele braço aberto. Vá, come, toma isto, toma aquilo, mesmo sabendo que eles não têm muito para te dar.
Uhum.
Então eu fico a pensar, o que é que nós aqui em Portugal reclamamos? O que é que nós aqui estamos, dinheiro não chega, isto não chega, e passamos a vida a culpar o governo, e eles lá não têm o governo que nós temos, não têm o dinheiro que nós temos, não têm a saúde que nós temos, porque eu saí de lá por não ter condições de saúde. Não tem muitas coisas que nós não temos, mas mesmo assim eles são felizes, eles são gratos, e nós não, a maioria das vezes esquecemos essa parte. Então eu fiquei com aquela ligação de Cabo Verde. Eu aprendi muita coisa nas minhas viagens para lá. A gente pergunta-me porque é que eu não vou outro país, que eu só vou a Cabo Verde, porque aquilo inspira-me. Vejo pessoas que não têm nada, por exemplo, pessoas vão ver peixe com criança no colo, e tu aqui reclamas por ter a criança numa creche, numa ama, que está a brincar com colegas, tem uma boa alimentação, e tu vais trabalhar, e lá as pessoas têm que ir trabalhar, faça sol, faça chuva, com as crianças ao pé delas.
Uhum. Certo.
Sim, basicamente é isso que me inspira e não me faz perder a ligação com Cabo Verde.
Ok, é isso que tu dizes, é realmente verdade, porque realmente é assim, os cabo-verdianos têm uma terra que dá muito pouco, não é? Uma terra que não é fácil de trabalhar, uma terra que não é tão fértil quanto se desejaria, também por questões climatéricas. Sabemos que Cabo Verde chove pouco e há períodos específicos para que essa chuva aconteça. E portanto, aquilo que a terra dá é sempre muito bem-vindo e é recebido como se fosse a dobrar quase, não é? E porque acabam por conseguir multiplicar para alimentar as famílias que muitas vezes são numerosas, como sabemos, não é? E acaba por também, eu revejo um bocadinho dessa resiliência, digamos aí assim, em ti, porque deixaste o teu trabalho com toda a confiança e arriscaste, obviamente com consciência de que tanto podia correr bem como podia correr mal, mas preferiste optar pelo risco, agindo, não é? Tirando a prova por ti mesma. E hoje em dia, com a pandemia, e o teu negócio tem pouquinho tempo, é um bebê, não é? Tem um ano.
É um bebê.
Não é?
Ele só faz um ano dia 17 de janeiro.
17 de janeiro, certo. Eu vi que a inauguração foi por meados de janeiro, exatamente. Portanto, eu disse bem, por exemplo, é mesmo pequenito. Está agora a dar os seus primeiros passos. Tu tens quantos colaboradores a trabalharem contigo?
Tenho, neste momento, 8.
8 colaboradores, ou seja, isto é muita gente para gerir, para pagar. Para...
Não é fácil, porque eu quando abri a minha loja, eu abri uma loja pequena, por causa que eu sempre tinha noção que podia dar ou podia não dar, porque já tinha noção para depois não me fracassar, não me sentir perdida, porque já fui com a noção que podia não dar. Então abri uma loja pequenina e depois o que é que aconteceu? A procura foi muito maior que a minha loja. Eu não tinha espaço para meter clientes, eu não tinha espaço para confeccionar, eu não tinha espaço para mexer sequer.
Uhum.
Então logo que abri, no primeiro mês procurei uma loja maior, encontrei, que era o que eu, a segunda loja, um restaurante. Entretanto, eu procurei uma loja maior, comecei a fazer umas obras para dar um brilho no espaço antes, uhum, de abrir. Eu, no meio das obras, já tinha pagado os senhores das obras e tudo, já tinha falado com algumas pessoas para entrarem na equipa, outras até deixaram o trabalho para vir trabalhar comigo, e surgiu Covid-19.
É.
E eu estava nas obras, depois fomos de quarentena, eu continuei nas obras. Depois eu fiquei a pensar, e agora, Andréia, o que é que tu fazes? Fiquei 2 semanas assim a pensar, o que é que eu faço da minha vida? E agora? Então eu disse, Andréia, não tenhas medo, vais arriscar. E depois eu tenho ainda muitas pessoas que me dão força todos os dias, muitas pessoas que me dão a mão, muitas pessoas que dizem, Andréia, vai, se não der certo, estamos aqui para ti. Andréia, vai, se não der certo, tu recuas e voltas a tentar. Então foi isso que eu disse, Andréia, vais abrir a loja depois da quarentena, porque já tens dinheiro investido. O senhor viu, não ia devolver a coleção, as pessoas da obra já começaram a obra, não iam devolver o valor. E as coisas que eu já tinha comprado para a nova loja, já tinha comprado e já tinha recebido os produtos. Já tinha dinheiro investido. Olha, agora vais tentar. Seja o que Deus quiser, porque ninguém sabe, com este Covid, ninguém estava a apanhar nada, porque não sabemos amanhã o que é que acontece.
Uhum.
Se eu apanho o vírus, se eu moro, se eu não moro, no início ninguém sabia de nada.
É.
Então eu disse, olha, André, vais tentar. Então parei de pensar, parei de chorar, porque eu chorei muito. Parei de chorar e disse, olha, seja o que Deus quiser, já estás no meio do oceano, é chegar à terra ou afundar. E fui em frente.
Muito bem. E esses colaboradores hoje em dia continuam contigo? Tiveste que abdicar de alguns? Como é que está o projeto?
Sim, continuam comigo. Abdiquei daqueles que eu contratei no verão, porque no verão, graças a Deus, trabalhei bem. Apesar de ser menos, mas tive alguns imigrantes, porque eu tenho muitos clientes que estão fora, pessoas que me seguem de outros países e estão ansiosos para vir para Portugal de férias para conhecer o nosso espaço. No verão tivemos um bocadinho, então tive que meter um reforço. Mas depois não, tive que partir, mas não me custou tanto, porque as pessoas já tinham noção que também não estavam sem trabalhar, que era mesmo por causa do momento que estávamos a viver, das férias, as pessoas virem um bocadinho para Portugal e quererem sair, divertir. Então eu contratei pessoas para reforçar. Mas depois, agora, quando as férias acabaram, as vendas desceram, parti, fiquei só com os que eu tinha antes.
E Andréia, diz-me uma coisa. qual é o teu lugar propriamente hoje em dia na empresa? No início já percebi que eras tu que fazias, é das tuas mãos que saía toda a encomenda que te chegava, era confeccionada por ti. Hoje em dia, com uma equipa tão alargada e dividida em dois espaços, quem é que está por trás da confecção da tua comida? Da vossa comida, neste caso?
Sou eu e mais uma cozinheira. Eu ainda estou no meio disso.
Ainda continuas com a mão na massa, digamos assim.
Sim, ainda continuo com a mão na massa. Basicamente, eu estou em todos os pontos. Estou na cozinha, saio da cozinha, vou para a sala, saio da sala, vou para as compras, saio das compras, vou para a parte de gestão, que é contabilidade, tudo isso. Depois para saber estoque, basicamente... Estou em tudo, só que todos os dias tenho que entrar na cozinha. É necessário, porque quando eu sinto, por mais que eu diga, não, André, hoje não vais para a cozinha, quando eu sinto, estou lá, já estou na cozinha, já estou a fazer.
Okay.
Já é um hábito.
E as outra cozinheira que também partilha dessa tarefa contigo, ensinaste os teus truques ou ela tem os próprios truques dela e faz o cuscuz da
maneira? Não, sempre que entra um funcionário, tanto cozinheira ou ajudante de cozinha, quando entrou eu fiz questão de ensinar os meus para serem todos iguais, pelo menos tentar chegar mais ou menos à equivalência de quase todos os produtos saberem o mesmo. E por exemplo, cachupa, há muita gente que faz, mas cada uma pessoa faz da sua maneira.
Exatamente, cada olha, cheguei hoje a casa e...
Pela sua ordem, e eu meti todos a meterem pela minha ordem.
Ok.
E mesmo o cuscuz, tem muitas pessoas que dizem, ah, sei fazer cuscuz, mas cada pessoa mete um tipo de ingrediente, uma marca de farinha, ou whatever, e eu meti todos para fazerem com aqueles produtos da loja, com a minha ordem de fazer.
Ok, percebo. E assim, se puderes nomear dois ou três produtos ou pratos que o público normalmente mais elogia e mais escolhe, quais é que seriam?
Feijão congo. Turismo.
Ok.
E cuscuz de milho.
Ok, são assim os três.
As coisas que me vendem, sim.
Muito bem, ok. Tu, além de receberes pessoas no teu espaço, as pessoas com o restaurante, tu continuas a fazer comida para fora. Neste momento distribuis em Lisboa, por toda a Lisboa?
Sim, e em Lisboa às vezes vou para a Margem Sul. Não sempre, mas de vez em quando marco um dia, publico na página, pessoal, amanhã estaremos, ou para a semana estaremos na Margem Sul, façam as vossas encomendas, porque muita gente pede-me para eu ir, mas como a distância não permite todos os dias, tento ir uma vez por mês, duas vezes por mês, mas raramente consigo ir duas vezes por mês, e vou assim uma vez por mês.
Ok, e consegues sempre dar resposta aos pedidos que te chegam?
Não, às vezes não, porque as pessoas não me pedem. Por exemplo, este fim de semana chegou uma altura que eu não conseguia atender os telefones, nem os meus funcionários, e estávamos três pessoas na cozinha, porque as pessoas ligam de casa e esquecem-se, tem mais, não sei, mil pessoas a ligarem para fazer um pedido, e depois os nossos produtos são produtos feitos na hora. Por exemplo, os pastéis eu só faço quando me pedem. Faço na hora e frito na hora. Então querem comida tradicional e caseira, mas eu ainda não consegui aquela massa de produção a sair mil pastel numa hora, ainda não. Era o meu sonho ter uma máquina que fizesse cuscuz, porque os nossos braços só conseguem confeccionar 3 kg de farinha ao mesmo tempo, e 3 kg de farinha dá para 3 cuscuz.
Okay.
E quando eu tenho encomendas de 30 a 40 cuscuz por dia.
Bem,
então, por mais que tu queiras responder a todos, há dias que não consegues.
Exatamente. E agora com esta situação pandémica, que nenhum de nós consegue dizer como é que vai evoluir, como é que não vai evoluir, tens tido algum tipo de apoio para o teu negócio? Tens sido só tu a arcar com as despesas, com as consequências, com os prejuízos? Como é que tem sido?
Infelizmente, até agora, sim. Porque eu comecei este ano, eu pedi ajuda, mas disseram-me que não tinha direito, porque não tinha prejuízo suficiente.
Okay.
A minha faturação é 2020, eu não tenho faturação de 2019 e eu abri duas lojas em 2020. Quando entrou em quarentena, eu trabalhei com entregas ao domicílio em março, no entanto não me deram layoff nem a mim, porque eu faturei, eu trabalhei, declarei.
Uhum.
E não deu. Agora, este mês disseram-me que eu vou receber os 4 fins de semana que eu tive que fechar por causa do estado de emergência e os espaços só poderem estar abertos até uma. Disseram-me que eu vou receber 300 euros. Pá, dá para ajudar a pagar luz e água.
Exatamente, pois.
É muita coisa.
Porque mas por esta ajuda, depois
a mim
de...
fica muito complicado, porque o meu negócio é um bebê ainda. Basicamente, os pequenos negócios, micro ou pequenas empresas, não têm ajuda, é salvo-se quem puder.
Pois, mas é assim, não começaste do nada, podemos dizer assim. Portanto, não deixes que seja agora esta tempestade que é forte, eu sei que é, que abale o teu sonho, o teu projeto, a tua luta por este negócio, porque melhores dias virão com certeza.
Eu também digo isso todos os dias, digo, olha, não é? Agora trabalhas só para pagar as despesas e os funcionários e manteres eles aqui contigo, porque eles também têm despesa. Próximo ano, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos... Deus vai me recompensar a minha luta e vai me dar o meu fruto.
Exatamente. Qual é o teu, se puderes classificar, qual é assim, o teu público-alvo? Que tipo de pessoas é que compram o teu produto e que vão à procura do teu produto?
Cabo-verdianos.
Dirias que tem 100%.
90.
Ok.
Porque eu tenho muitos clientes portugueses, muitos mesmo, mais que aquilo que eu estava à espera quando comecei o meu negócio. E tenho, parece, muitos clientes alemães.
Ah, ok. Interessante.
Que comem que é chupa com arroz, mas compram muito. E gostam dos pastéis, cuscuz, porque é uma coisa que eles não estão habituados a fazer, então eles optam sempre por comprar. Aqueles que gostam, compram, do que ir aprender a fazer. Sempre eu também não sei fazer mamba, então é basicamente isso, eu tenho muitos. E eu não dava espera. É uma coisa que eu não dava espera, mas tenho muitos mesmo, graças a Deus.
Ainda bem. Olha, diz-me uma coisa. Tu achas que faria algum sentido tu alguma vez levares este projeto para Cabo Verde?
Gostaria de levar, sim, mas se fazer tanto sentido, eu acho que não faz sentido. Mas é uma coisa que eu gostaria de ter o meu nome, a minha marca, na minha terra. Mas por que não faz tanto sentido? Ser lá que eu trouxe a minha marca... Lá tem tudo o que eu tenho.
Uhum.
E foi nas lojas de lá que eu inspirei. É nas lojas de lá que eu ainda me inspiro para fazer novas coisas na minha loja. Então eu pergunto, porquê levar mais uma coisa que já tem lá?
Exatamente, sim.
Mas sim, eu gostaria de ter a minha marca na minha terra. Era um orgulho. Mas se é prioridade, não. Não, não é.
E como é que tu... Se é que para ti faz sentido falar nestes termos, como é que tu te vês a contribuir para a evolução de Cabo Verde, da vida em Cabo Verde, da vida social cabo-verdiana ou vida económica ou a nível de saúde, até porque também vieste para cá com uma condição de saúde que não te permitia continuar a ter a assistência fraca que tinhas lá, se de alguma maneira tu, apesar de seres uma embaixadora da cultura e da gastronomia cabo-verdiana fora de Portugal, de Cabo Verde, isso também por si só já é um excelente contributo, mas de alguma maneira na tua cabeça tu pensas em devolver à terra aquilo que ela te dá, aquilo que ela sempre te deu?
Sim, eu sempre tive ideias de investir em Cabo Verde, fazer projetos em Cabo Verde, até já tentei Mas é uma coisa também que não é fácil. Não é fácil tu não estás lá, mesmo tu estando lá e lá tratar os processos, não é nada fácil investir em Cabo Verde, porque parece sempre barreiras e pedem, é muita democracia. Dizem que é difícil abrir empresa em Portugal, mas eu não sei nada. E em Cabo Verde, sempre tu vês um espaço e queres fazer uma coisa diferente, até tu encontrares a licença na câmara, vai e vem. E para quem não reside lá é complicado, porque nós vamos com dias contados.
Uhum.
Mas eu tenho em plano, eu não sei bem, porque tenho muitas ideias nessa cabecinha, bem no que vou fazer, tenho que explorar mais ainda e ver o que é que terá mais aderência,
okay.
Porque a minha ideia é fazer uma coisa que ainda não tem, uma coisa diferente para ajudar o país e melhorar o país, não fazer o que já tem. Por isso que eu não insisto tanto pegar no cuscuz de terra e ir procurar um espaço abrir um cuscuz de terra, não. Isso futuramente, mais para lá, quando o cuscuz de terra crescer em Portugal e na Europa, voltamos a base, a Cabo Verde. Mas antes disso, penso em ver outros projetos, porque eu também penso, eu hoje, uma coisa que eu queria muito era ter uma escola de natação em Cabo Verde.
Porquê natação?
Porque eu vejo muitas crianças, quando eu vou para lá, eles estão na praia, e depois. E é muita notícia que moram crianças afogadas e outras crianças estão lá, estão na areia, mas não vão para a água. Eu conheço quantos vizinhos, as crianças vão para a praia, só ficam na areia, não vão para a água, porque têm medo de água. E eu também tinha medo de água, eu vim de Cabo Verde com medo de água. A minha mãe, até aos 16 anos andava em natação aqui, para tirar o medo de água. Não para aprender a nadar, simplesmente porque eu tinha medo da água. Então eu acho isso necessário, investir nas nossas crianças em Cabo Verde. Precisam de mais. Porque, por exemplo, eu vejo pais que não têm condições de pagar só a propina, o trimestre da escola, enquanto mais meter uma criança numa explicação, porque eu vejo crianças lá que têm capacidade, que têm vontade, mas não têm condições.
Ok, faz sentido, sim. E tendo em conta a tua realidade também, não é? Percebe-se ainda melhor o porquê dessa escola de natação.
Sim, os meus projetos é mesmo baseado sempre envolvido com a criança. Escola de natação, por exemplo, centro de estudo, já tem. Eu queria, sim, montar, por exemplo, um centro de estudo com qualidade e que qualquer pessoa possa ter acesso. Não, uma, por exemplo, uma escola de estudo com qualidade só para meter para privado, para pagarem para as pessoas que os pais têm emprego no Estado.
Uhum.
Isso também não quero, porque as cidades do exterior, não da praia, da cidade mais conhecida, praia, têm muitas crianças, desculpa, os pais não têm condições para pagar um centro de estudo privado.
Uhum. Faz sentido. Sim. Então, já falámos aqui daqueles que são os teus sonhos de futuro e queria-te fazer umas duas ou três últimas questões. A primeira delas é: os teus pais nem sempre viram com os melhores olhos esta tua decisão de abrir um negócio baseado no fabrico de cuscuz. Hoje em dia, como é que eles olham para ti e para o sucesso que tu tens tido e os resultados que tens conseguido alcançar?
Agora eles gabam-se de apoio. Por exemplo, o meu pai, que chegou-me a dizer mesmo com todas as palavras cuscuz não dá dinheiro, ele agora diz aos amigos que a filha é empreendedora, é empresária.
Muito bem, foi preciso ver para crer, mas... Agora,
sim, a minha mãe, ela era mais aquele medo. André, tu tens uma casa para pagar, vão tomar a casa. E aquela preocupação de mãe, de eu não ficar mal.
Certo.
Mas depois, quando ela viu que era mesmo aquilo, que sim, que eu estava-me bem, começou então a apoiar.
Que bom, que bom. Ainda bem. Então, a segunda questão é, em relação agora a esta altura do ano que nós estamos, no Natal, tens algum produto em especial para celebrar esta quadra? Vem algum cuscuz diferente? Vem alguma feijoada, alguma cachupa, alguma coisa diferente? Como é que tem estado esse processo criativo na cozinha?
Eu estava a pensar fazer um cabaz de Natal tradicional, que era para as pessoas oferecerem aos pais, os avós, as pessoas assim mais de idade, que gostam das coisas tradicionais. Só que, entretanto, ainda não sei, mas não perdi a esperança ainda, se vou conseguir, porque quero ter, porque em Cabo Verde as senhoras confeccionam um cuscuz e fazem num baleio, não sei se já ouvi falar ou não.
Já ouvi falar, já.
Sim, eu queria fazer o cabaz no baleio, meter todos os produtos feitos dentro do baleio, embrulhar para as pessoas oferecerem aos avós e mesmo as mães, as tias, a quem quiserem, um baleio tradicional no Natal. Só que até encontrar baleio quantidade para fazer a publicação. Eu, para publicar um produto, tenho que ter stock.
Uhum.
Então, agora com os bolos, com isto diminuindo, está a ser difícil. Mas eu até dia 15 tenho esperança de conseguir e publicar o meu cabaz de Natal.
Olha, eu vou ficar a torcer porque parece-me ser uma ideia, além de criativa, bastante aconchegante e reconfortante realmente, ter este miminho com a cara, não é? E os sabores de Cabo Verde. E
sim,
vai correr bem,
além
olha.
Além de produtos que as pessoas vão comer, vão ficar com um baleio para pendurar na sala, na cozinha, como um prenda, como
exatamente.
Uma coisa tradicional da terra.
Exatamente, exatamente. Normalmente aqui em Portugal, onde é que tu encontras os produtos para poderes confeccionar? Normalmente, pronto, em qualquer supermercado acho que é capaz de encontrar a maioria deles, mas há alguma coisa...
Sim, mas a maioria é nos chineses, aqueles armazéns chineses que vendem produtos africanos, porque chineses propriamente produzem.
Ok, por acaso não sabia, não tinha conhecimento, pensava que fosse uma loja de produtos africanos, algo mais...
Sim, loja de produtos africanos, uma coisa estranha, mas em Portugal a maioria é de chineses. Acho que tem outra, mas também é de português. Não conheço uma loja de produto, armazém de produto africano, porque loja tem, porque as pessoas vão comprar nos chineses para vir vender. Mas armazém que exporta bem da África para cá, não conheço de um africano, simplesmente dos chineses e dos portugueses. Por isso.
Uau!
Mas tenho, mas olha.
Quem diria? Quem diria? Então, olha, Andreia, uma última questão para nós terminarmos. O tempo foi um bocadinho mais além do que aquilo que eu tinha te dito. Espero não estar a atrapalhar muito. Então, a última questão é, se puderes dar algum conselho, alguma luz para alguém que neste momento esteja no lugar onde tu estavas, enquanto ainda trabalhavas no Go Natural ou no McDonald's e sonhavas em ter um projeto teu, ter um negócio teu, que conselhos é que tu dás ou que poderás sugerir a alguém que esteja a pensar abrir um negócio?
Nunca rebaixar os nossos sonhos, porque às vezes parece projeto estúpido. Tu dizes, ai, isso é uma estupidez, por que é que estou a pensar nisso? Mas não, pode ser útil para muitas pessoas que nós nem imaginamos. Porque o nosso erro é desclassificar os nossos sonhos. Não, isto não. Mas por algum motivo surgiu-nos aquela minhoca na cabeça. Porque Deus não coloca nada em nós que nós não possamos fazer. Então nós temos que acreditar primeiro nos nossos sonhos. Valorizar pelo menos os nossos projetos para eles ganharem vida, porque vai aparecer sempre um de dois que vai dizer: ah, isso não interessa a ninguém, ah, esse projeto não, ah, isto daquilo. E tu tens que cuidar nesses comentários, embrulhar e deitar fora e acreditar no teu projeto e focar no teu projeto e investir no teu projeto, porque nós temos que pensar. Quantas pessoas já investiram em empresas e já fecharam? Quantas empresas que nós conhecemos e de repente ouvimos, deu falência, pararam de certa marca, mudaram de nome? Por algum motivo é, porque se
se tu não tentares, não sabes se vai resultar. E mesmo se não resultar, pode parecer outra alternativa. Porque, digamos, eu vejo sempre nas empresas maiores a luz. É a Caramulo.
Uhum.
E a Caramulo deu falência, abriu a marca Luz.
Ok. Não sei.
É água e água.
Sim.
Sim, nós não podemos pensar, não vai dar certo. Quando as pessoas já tentaram e não deu certo, não seremos a primeira pessoa a errar ou a falhar. Será mais um aprendizado de saber da próxima o que é que eu vou fazer de diferente.
Certo. Tens
agora
alguém
ficar com medo e não fazer.
Exatamente. Tens alguém que seja assim a tua maior inspiração ao longo deste processo todo? Alguém que tu sigas? Alguém que te seja uma referência? Uma pessoa que te oriente? Não sei, se te inspiras em algo ou em alguém?
Eu inspiro-me em todas as mulheres cabo-verdianas e não só, todas as mulheres africanas.
Muito bem.
Sim, porque eu vejo força. As mulheres africanas que residem em África, tanto Mé, Guiné, Moçambique, a luta que elas têm para sustentar uma criança. E porque é que nós, os estrangeiros, não devemos de lutar pelos nossos sonhos? Elas lutam para não faltar pão em casa. Elas lutam para meter uma criança na escola. E tu não lutas por um sonho teu. Porquê?
Sim, senhora. Muito bem, Andréia, olha, deixas-me assim já sem muito mais a acrescentar, porque tens muita força no teu discurso e vê-se que sabes bem para onde queres ir e que estás empenhada e focada, e aliás é por isso também que chegaste até onde chegaste agora e que te mantens, apesar de toda a situação de crise que todo mundo, podemos dizer, está a passar. E da minha parte e da parte da Bantuman, só nos resta dizer que vamos continuar a acompanhar o teu trabalho. Esperamos que um de nós possa em breve poder também visitar o teu espaço, provar a tua comida, se for o caso, se não houver oportunidade de poder encomendar. E há pouco estávamos a falar de cachupa e eu estava-te a dizer que hoje cheguei a casa já há uns dias, estava com vontade de fazer e pus o milho a demolhar e o feijão e tirei a carne para descongelar, que é para temperá-la à noite, para ficar a ganhar o tempero. Também sou cabo-verdiana, não te disse. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer assim uma cachupa completamente sozinha. E eu depois digo-te como é que correu. E se correr muito mal, eu peço-te as dicas e a ordem pela qual os ingredientes devem ser colocados, que é para ver se aprendo um bocadinho contigo também, que vê-se que com certeza és uma excelente cozinheira. Da nossa parte, se precisares de alguma coisa, não hesites. E pronto, olha, resta desejar-te as maiores felicidades, os maiores sucessos. Não baixes os braços, porque assim como te dizes que te inspiras em muitas mulheres cabo-verdianas, já és certamente uma inspiração para muitas delas da tua geração, das gerações que estão aí a vir e mesmo das gerações que te antecedem. Portanto, olha, os meus sinceros parabéns e que continues a dar esses frutos fantásticos, para que de boca em boca se vá conhecendo o teu trabalho.
Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pela
oportunidade. Olha, essa. O prazer é todo nosso. Um grande beijinho, Andréia.
Tchau, beijo.
Com licença.